Diante da queda da produção de açúcar do Nordeste, a coroa portuguesa começou a cobrar com mais intensidade dos brasileiros e dos portugueses instalados no Brasil colônia uma nova fonte de dinheiro. Afinal de contas, por que a América espanhola era tão rica em prata e outros metais e do solo brasileiro não brotavam minerais preciosos? Coube aos bandeirantes instalados na vila de São Paulo a tarefa de se embrenhar pelo interior do país em busca dessas riquezas. Eles se aproveitaram dos caminhos já cortados pelos índios, a velha trilha dos Guaianás, para entrar Brasil adentro. As primeiras descobertas de ouro aconteceram entre 1695 e 1700, nas minas do Ribeirão de Ouro Preto, do Ribeirão do Carmo e do Rio das Velhas, as chamadas Minas dos Cataguases, próximas às atuais cidades de Sabará e Caeté, em Minas Gerais. Tinha início aí o ciclo do ouro. Como não queria perder esta riqueza, a coroa portuguesa tratou de se ajeitar. Uma das medidas foi determinar que os minérios, bem como mercadorias, escravos e coisas e tais, só podiam percorrer determinadas rotas, entre elas o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho dos Diamantes. A história desses trajetos, que significaram a interiorização do Brasil, vai ser contada no especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. A equipe da Rádio Senado percorreu os caminhos Velho, Novo e o dos Diamantes. Passou pelas cidades nascidas às suas margens, ouviu as histórias dos locais e causos dos moradores. O especial Nas Trilhas das Minas conta também que essas estradas coloniais se transformaram num roteiro turístico, conhecido como Estrada Real. Trata-se de um projeto para desenvolver o potencial de turismo de 177 cidades, de 3 estados. Com vocês, o especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Convido a todos a participarem desta viagem que vai até o próximo sábado. No programa de hoje, vamos iniciar a nossa viagem pelas cidades que estão na rota do Caminho Velho.
Nesse segundo programa da série Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras, vamos começar a viajar pelos caminhos do ouro e do diamante. Convidamos você a conhecer o nosso ponto de partida, que é a cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, patrimônio histórico nacional desde 1966. Era dali que os desbravadores deixavam o litoral em direção à região das minas. Paraty surgiu no final do século XVI, quando Martim Correia de Sá, sobrinho do governador-geral do Brasil, Mendes Sá, chegou ao local pelo mar e saiu em expedição pela antiga trilha dos índios Guaianás, em direção à Serra da Bocaina. Essa trilha foi aberta pelos índios antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e servia para que chegassem ao litoral, onde pescavam, secavam e produziam a farinha de um peixe abundante na região, chamado pirati. Os índios também achavam que a água do mar tinha poderes de cura. Por isso, muitos doentes desciam das aldeias que ficavam na serra em busca de tratamento. A história da cidade está muito ligada a esse caminho, como explica o estudioso do assunto e teatrólogo de Paraty, Marcos Ribas.
A história da cidade de Paraty é diretamente vinculada com a história desse caminho, né? A cidade, desde tempos de épocas pré-cabralinas, né, ela tinha um vínculo com essa passagem que tinha aqui, que ligava a cidade ao Vale do Paraíba. Os povos nativos que habitavam aqui nessa região, né, que a gente chama erroneamente de Guaianás, né? Eles eram os Guaiamimis, né? Eles tinham a vila principal, né? A aldeia principal deles era em cima da serra, era do outro lado da serra, era lá no Vale do Paraíba, né? E eles vinham para Paraty, né, para fazer tratamento de saúde e tal. Paraty era uma espécie de spa desse pessoal, né? Já tinha essa vocação turística desde aquela época, né? Mas então, eles vinham para cá e eles usavam essa trilha.
Marcos Ribas chega a acreditar que foi a partir da entrada dos bandeirantes pelo interior do Brasil que surgiu de verdade o povo brasileiro.
Quando elas descobriram esses caminhos, e esse caminho foi fundamental nessa descoberta, sabe, do interior, né, foi que as pessoas passaram a ser brasileiras. Até aí eles eram brasílicos, né, era um termo que significava alguém que está aqui, mas está aqui, não é daqui. Entendeu? Aí você passou a ser brasileiro, alguém que é daqui. Isso, esse caminho tem uma importância fundamental para isso.
O historiador de Paraty, Dilner Melo, lembra que a cidade é considerada o marco zero do que hoje se chama Estrada Real.
Então aqui é realmente o marco zero da Estrada Real, uma vez que daqui ao Rio de Janeiro era um trajeto marítimo. Então o trajeto terrestre da Estrada Real começa em Paraty, no marco zero.
Realmente, no século XVIII, a Vila de Nossa Senhora dos Remédios de Paraty era o principal caminho de ligação do litoral ao interior de Minas Gerais e de volta ao porto de Paraty, de onde o ouro seguia para Portugal. E por que esse ouro voltava a Paraty? Quem explica é Dilner Melo.
Porque se ele poderia ser embarcado em Santos, Santos seria, ele seria passível de ataques piratas, já que o porto é profundo e recebe navios de grande calado. A Baía de Paraty é rasa, não permite a entrada de navios piratas, que são navios de grande calado. Então, o ouro desembarcado aqui das minas, ele era conduzido em barcos menores pelo interior da Baía da Ilha Grande, abrigado dentro da Ilha Grande, necessariamente, da Restinga de Marambaia, ia sair em Sepetiba. De Sepetiba ia por terra até o Rio de Janeiro. Então, o porto é escolhido por um porto não passível de ataque pirata.
Já a teatróloga Raquel Ribas disse que por conta desse intenso vai e vem de pessoas, o comércio da cidade foi ganhando força.
Paraty era um entreposto comercial, aqui as pessoas se preparavam, alugando escravos, alugando burros e mulas e entrando em tropas para vencer mais pelo menos 30 dias até a região do Rio das Mortes e mais o tempo que eles fossem passar lá, porque não tinha nada naquela época lá, né? Não tinha infraestrutura nenhuma.
Dilner Melo, por sua vez, lembra que a cidade de Paraty também desenvolveu nessa época uma forte indústria de fabricação de cachaça, que por sinal está muito presente até hoje na região.
Ao mesmo tempo em que Paraty serve de ponto de entrada para o sertão, aqui também se começou a plantar a cana-de-açúcar e a fabricação de aguardente. Então, o aguardente supre o movimento do porto com o grande volume e a excelente qualidade de aguardente. Aí você pode perguntar, mas por que a aguardente é tão importante? A aguardente era moeda de compra de escravos na África. Não se comprava escravo com ouro, comprava-se com aguardente, trocava-se escravo por aguardente, aquilo é vendido a peso de ouro. A aguardente era exportada para o interior das minas para alimentar, entre aspas, os negros nos trabalhos das minas.
Paraty possui hoje um sítio histórico e ecológico do Caminho do Ouro. Lá o visitante pode percorrer trechos calçados do Caminho Velho, feitos por escravos. Um verdadeiro túnel do tempo. Marcos Ribas dirige esse sítio histórico e conta um pouco mais do que pode ser encontrado lá.
Esse sítio nosso tem 1,5 km de caminho calçado. Dentro desse lugar também está a antiga Casa da Provedoria, que era onde tinha o posto de fiscalização. Né? E, enfim, é um trecho também muito interessante do caminho, porque ele cobre várias... O caminho não foi todo feito assim de uma vez, entendeu? Ele passou por várias reformas. Então, nesse trecho tem calçamento do século XVIII, tem calçamento do século XIX, sabe? Então, tem um pequeno aqueduto, quer dizer, tem uma série de informações num trecho pequeno, né? E daí surgiu a ideia de fazer um museu aberto do Caminho do Ouro, né? Dentro desse local.
O guia de turismo na cidade, João Bi, acrescenta que é possível identificar de qual período são os trechos calçados por conta do formato das pedras. As mais antigas são do século XVI.
É o XVI, não chega a ser um calçamento, eram as pedras de cachoeira mesmo, pequeno, que eles colocavam, faziam tipo uma trilha para marcar o caminho só. Já o XVII é uma pedra mais porosa, mas já mais trabalhada. O 18 é a mesma forma, quase parecido com o 17, mas é outro tipo de pedra. E o 19 já usava o explosivo, aí já, a pedra já é cortada com o explosivo, você vê certinho.
João Bi ainda explica que houve uma engenharia complexa nas obras de calçamento executadas no período colonial. Tudo isso para evitar que as enxurradas provocadas pelas chuvas levassem as pedras ladeira abaixo.
Dá para perceber tranquilo a água, a forma que eles tiraram a água do caminho, era feito um relevo. Um pouco de relevo no caminho, no próprio caminho, para a água não pegar velocidade, não estragar o caminho. Eles tinham um cuidado já no 19 eles tinham um cuidado grande em fortalecer as laterais do caminho, e começaram a fazer muro de arrimo, era uma série de coisas que foram introduzindo, né? E por isso você vai, nesses pontos você vai identificando a Gala Seca.
Já Raquel Ribas, que divide com o marido Marcos a direção do sítio histórico, disse que é possível encontrar as ruínas da primeira casa de fundição aberta pelos portugueses, em meio à exuberante vegetação de Mata Atlântica ainda preservada no local.
A primeira casa de fundição, quer dizer, o ouro vinha em pedra e em pó, e em Paraty, esse lugar chama Boqueirão do Inferno, que é um pouco para cima do nosso sítio. Foi a primeira casa de fundição. Não era para ser ali, era para ser mais em cima, mas a máquina da fundição não passou. Então eles fizeram ali mesmo e ficou por muitos anos, o ouro era fundido ali. até que fizeram a Casa dos Contos em Ouro Preto. Aí começou o ouro a ser fundido lá, mas os primeiros lingotes foram fundidos aqui em Paraty. E essa casa do registro é de 1703, atesta a importância que tinha essa passagem, né?
Não há como negar que a abertura do Caminho Velho teve fundamental importância para que Paraty se tornasse o que é hoje, uma cidade com 32 mil habitantes e um dos centros de cultura e turismo mais importantes do estado do Rio de Janeiro. A cidade tem um rico centro histórico, com cerca de 30 quarteirões repletos de construções dos séculos 18 e 19 e ruas com calçamento pé de moleque, ou seja, de pedras irregulares. Esse patrimônio histórico foi preservado por causa do período de isolamento por que passou a cidade no final do século XIX, com a construção de uma estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a São Paulo. Na década de 70, a abertura da rodovia Rio-Santos facilitou o acesso à cidade e deu vida nova ao turismo na região. E Paraty ainda tenta manter acesa algumas tradições de origem portuguesa, como a música que o Silverino de Barros apresenta nas ruas do Centro Histórico nos fins de semana.
Eu aprendi a tocar com 15 anos, né? Porque esse tipo de música, viu, gente? Isso, a origem dela são portuguesas, né? Que chegou aqui na época do início do século XVII a começo do XVIII. Né? Então, ela veio de pai para filho, nada escrito, né? Eu aprendi com meus pais, meus pais com os pais deles, né?
Gostou de Paraty? Mas a nossa viagem pelo Caminho Velho está só começando. Saindo das belezas do litoral sul do Rio de Janeiro, vamos entrar pelo interior do nosso país. Atravessar a Serra da Mantiqueira, a nossa próxima parada é na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais. Pé na estrada, rumo às trilhas de Minas, de Paraty a Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e, finalmente, Passa Boi, Passa Boiada, Passa Bandeirante, Passa Ouro. Passam quatro. Não, na verdade, é Passa Quatro. Essa cidade é a entrada dos Bandeirantes, na região das Minas Gerais. Saindo de São Paulo, lá pelos fins dos anos 1670, a bandeira liderada por Fernão Dias Paes Leme dá de cara com uma enorme serra pela frente. E agora? Como transpor o paredão de 2 mil metros de altura? A montanha que chora, a Serra da Mantiqueira. Quem nos ajuda a contar essa história é o engenheiro Kleber Rocha, gestor do circuito Terras Altas em Passa Quatro. Segundo ele, os bandeirantes vieram pelo Vale do Paraíba, por onde hoje passa a Via Dutra. Pela frente, o paredão de pedra, mas era possível enxergar uma garganta na serra, na qual era viável a travessia. Era a garganta do Embaú.
A olho nu, eles estavam a pé e a cavalo, eles resolveram passar por aquela garganta. E ao atravessar aquela garganta, eles saíram aqui em Passa Quatro e começaram a penetração no continente. Não existia o nome Passa Quatro, não existia Tendu, nada. As paradas ocorriam mais ou menos de acordo com os burros que faziam eles parar. Isso é o que eu li em outros livros. A mais ou menos 20 ou 30 léguas, os burros empacavam, nasciam arraial. Era mais ou menos assim. Então aqui, quer dizer, acabou de descer a serra, era um ponto de descanso. Aí tocava a tropa de novo beirando o rio aqui. Em algum momento a tropa empacava, nasceu um outro vilarejo. Quer dizer, ficava, parava, armava, plantava milho, plantava pinhão e outras coisas, e continuava o andamento.
Mas afinal das contas, por que Passa Quatro? Kleber Rocha conta que o nome vem do próprio Fernão Dias Paes Leme, que teria mandado um bilhete para São Paulo explicando como cruzar a Serra da Mantiqueira.
a única passagem tranquila, depois de uma garganta profunda, de onde deve-se galgar a serra e passar quatro vezes o rio que se escorrega por um verde e espaçoso vale. Chegarás assim a um pouso.
Essa garganta descoberta, entre aspas, pelos bandeirantes, acabou sediando um dos postos de fiscalização da coroa do Caminho Velho, como volta a explicar o engenheiro de Passa Quatro.
Tinha uma aglomeração muito grande. Então isso precisava de quê? Alimentação, tecido, pólvora, etc. E, então a entrada desse material para abastecer aqui e a saída do ouro, a realeza instalou os pedágios, que eram os registros. Passa Quatro tinha um, Baipendi tinha outro, que cobrava o quinto, o famoso o quinto, que é o 20%, do que entrasse ou que saísse. Então, como eram administradas pela realeza, chamava Estrada Real.
E hoje, a cidade guarda essa memória? Lembranças tão antigas não. Mas de 1888, quando o município foi criado, há edificações de origem italiana, portuguesa e francesa em bom estado de conservação. Isso sem falar na Maria Fumaça, que é de 1925 e leva os turistas até a divisa com o estado de São Paulo, passando por um túnel, inaugurado por Dom Pedro II em 1884. Além disso, quem gosta de subir montanhas e se banhar em águas geladas de cachoeiras não tem o que reclamar. São várias as quedas d'água, de todo jeito, toda altura e de acesso relativamente fácil. Há ainda o montanhismo, como conta Kleber Rocha.
A floresta de Passa Quatro, que é um parque florestal, aqui uma reserva florestal do Ibama, né, que é um lugar para passear. Tem várias cachoeiras ao redor da cidade, que quem gosta disso vai lá, entra d'água, nada, né, água gelada e tal. Tem uma casa do artesão. E a cidade, sim, então é muito pouco. Tem boas pousadas, tem 12 pousadas, tem algumas que oferecem cavalos, cavalgadas. Aqui tem guias que te levam para fazer montanhismo. Nós temos o maior índice per capita de picos daqui do estado de Minas. Né? Tem Pico do Marins, Pico do Itaguaré, Pico da Gomeira, Pico da Capim Amarelo. E a Pedra da Mina, que é o quarto pico mais alto do Brasil, está em Passa Quatro. É o maciço da Serra Fina. Então o montanhismo está sendo muito explorado.
Passa Quatro é agora apenas uma imagem no retrovisor. De volta à estrada, na tentativa de percorrer os caminhos seguidos séculos atrás pelas bandeiras, chega-se a Itaiandu. A cidade data do princípio do século XVIII. Um pequeno aglomerado de casebres dá origem ao arraial de Barra Verde. O nome veio mais tarde e por influência dos índios. Itaiandu pode ser traduzido como pedra que corre, e corre no Rio Verde. Pouco se fala na cidade sobre a passagem dos paulistas. A referência por lá é a Estrada de Ferro. Segundo o advogado Dailton Cunha Carneiro, esta ferrovia deve ter seguido o mesmo rumo do Caminho Velho.
Então, a meu juízo, tanto a ferrovia quanto a Estrada Real, elas seguiram mais ou menos no mesmo sentido. Ou seja, no estado de Minas acompanhando o Rio Verde, e no estado de São Paulo, atravessando e descendo a serra, foi alcançar Guaratinguetá, subindo até Cunha e de Cunha, Paraty. Esse é o trajeto que a gente tem notícia.
Hora de procurar outras notícias. A paragem é Pouso Alto. Diz a tradição que quem também pararam por lá, isso nos idos de 1692, foram os bandeirantes de Taubaté. Eles, para variar, estavam em busca de ouro. Ainda segundo a história, no alto de um morro, esses paulistas encontraram uma aldeia, onde acamparam. Por lá também, construíram um rancho de folhas de palmeira. Nesse mesmo lugar, hoje ergue-se a igreja matriz da cidade. Quem contou essa história foi a bibliotecária Helena Salles Brito.
A história do município de Pouso Alto está intimamente ligada à penetração das bandeiras dos sertanistas e aventureiros que demandavam os sertões das Minas Gerais em busca de riqueza. E como quase todos os povoados mineiros, também Pouso Alto se formou em torno de um cruzeiro, símbolo da fé. É das mais antigas localizadas do Bispado, podendo-se até dizer que é a primeira, se for considerado como ponto de partida, a trilha dos bandeirantes. Eles vieram para cá. Pouso Alto é uma das primeiras cidades de Minas.
Helena acrescenta que há até uma musiquinha que fala dessa tradição de Pouso Alto, uma cidadezinha mineira com pouco mais de 6 mil habitantes.
Vindos de São Paulo. Até tem uma musiquinha do Pouso Alto, que diz: Bandeirantes vindos de São Paulo, que num pouso alto plantou esta nobre civilização, que por Minas todas se espalhou. Pouso alto.
Faz frio no lugar que em 1874 foi elevada à categoria de município. Às vezes, os ponteiros descem abaixo de zero. Árvores como a araucária, comuns no sul do país, brotam por todo lado. Muita gente sai dos grandes centros para viver o frio nos bons hotéis fazenda da cidade. Dizem que o poeta Manuel Bandeira foi para lá cuidar da saúde. Quem também viveu em Pouso Alto foi o escritor Júlio Ribeiro, autor do polêmico, para a época, é claro, romance A Carne. A Carne, para quem não se lembra, conta a história da paixão de Manuel com Lenita. Um romance marcado por encontros e desencontros, prazer e violência, desejo e sadismo. A batalha entre a mente e o corpo. É uma dica de leitura para quem visita Pouso Alto, mesmo porque pode ser um equilíbrio ao clima mais que tranquilo e ameno dessa que é considerada a segunda cidade a ser fundada em Minas Gerais.
Seguindo o caminho velho da Trilha do Ouro, chegamos a Caxambu, uma linda cidade do interior mineiro que tem um dos mais completos e bonitos balneários do país. A cidade surgiu por conta da passagem das expedições que buscavam ouro nas minas e foi fundada por um bandeirante, como conta o secretário de Turismo de Caxambu, Christian Figueiredo.
Lourenço Castanho Tanques, que ele seguia na trilha de Félix e Jacques ao rumo do Vale do Rio Verde, e ele descobriu aqui, na verdade, uma tribo indígena, né? E essa tribo, na verdade, ela atacava a rota que passava aqui da Estrada Real. Então, o que aconteceu? Foi pedido para que a força do que em Baipendi era um ponto de comarca, né? Era um ponto de carimbo de passagem de tropas. E então, foi pedido para o exército vir aqui tirar esses índios, banir esses índios daqui. Então, aqui eles foram banidos e foi constituído aqui, na verdade, fazendas, né? De quilombos, na verdade. Então tinham escravos aqui.
Ei, menina bonita lá em casa tem que festa, trabalha bem.
E foi a partir dessas fazendas que a cidade começou a se desenvolver. Há duas versões que explicam a origem do nome de Caxambu. Uma se atribui aos escravos e seria derivada de duas palavras de origem africana: caixa, que significa tambor, e mumbu, que quer dizer música, por conta do som emitido pelo borbulhar das águas das fontes, que se assemelhava ao tocar de um tambor. Outra explicação vem da língua tupi, catan, que é borbulhar, e embu, ferver, em referência, mais uma vez, às águas que soltam borbulhas como se estivessem fervendo. Às margens da Estrada Real, Caxambu atrai muitos turistas em busca do poder de cura das fontes de águas minerais. E isso não é de hoje. A família real também já se banhou nessas águas. Ainda em 1868, a princesa Isabel e o seu marido foram se tratar na estação de águas da cidade e incentivaram a construção da Igreja de Santa Isabel. Quem explica é o secretário Christian Figueiredo.
Nessa época do Império, nós tivemos uma assiduidade muito grande da corte real, né, onde as pessoas vinham para cá para fazer tratamento da água. Foi o primeiro local no Brasil a ter um laboratório científico de águas minerais, constituído pelo Dom Pedro II, que trouxe cientistas da Bélgica e da França para cá para fazerem esse estudo, tanto que a princesa Isabel se curou aqui na cidade de uma anemia muito profunda que ela tinha. E então essa história repercutiu pelo país inteiro na época e a cidade ficou reconhecida como cidade curativa das águas.
Dom Pedro II chegou a construir uma casa de veraneio na cidade de Caxambu, onde hoje está instalado o Parque das Águas e o Balneário Hidroterápico, como relata Christian Figueiredo.
Tinha uma casa de veraneio aqui, foi constituído esse laboratório de análise e tudo, e foi descoberto mais fontes, né? Foram descobertas mais duas fontes, na verdade. Então, na verdade, na época tinham cinco fontes. E foi passando o tempo, foi constituído toda uma arquitetura tal para as fontes, né? Você pode notar ali que tem algumas fontes que têm arquitetura belga, que são, são aqueles coretos armados, né? E na verdade são fontes. E tem outras que são arquitetura, outra arquitetura já francesa, que então foram fontes constituídas após a época de Dom Pedro II.
Boa parte dessa arquitetura está preservada até hoje e pode ser visitada pelos turistas. As fontes possuem diferentes tipos de águas indicadas para os mais diversos tratamentos, como do aparelho digestivo, rins, fígado, pele, garganta e olhos. Outra atração da cidade é o teleférico, que sai do Parque das Águas e leva ao Morro de Caxambu, a 908 metros de altura. Com características geológicas de um vulcão extinto, de lá de cima dá para ter uma ampla vista da cidade e dos arredores.
De Caxambu, as trilhas das minas seguem em direção a Baipendi, uma cidade que vive sob a proteção de uma santa. Você conhece a Chica? Ela é a santa de Baipendi. Analfabeta, pobre e órfã, e a Chica, nascida em 1810, dedicou-se à fé e à caridade. Devota de Nossa Senhora da Conceição, ergueu uma capela à santa. Hoje, no lugar, foi erguido o Santuário da Nossa Senhora da Conceição, onde a Chica está enterrada. Os moradores de Baipendi relatam que centenas de romeiros chegam à cidade em busca de bênção e de alento de Nha Chica. E são vários os casos de milagres. O seu Pedro Rocha, dono de um restaurante bem mineiro, conta que Chica salvou a filha dele, vítima de um acidente de carro e que estava numa UTI.
Nha Chica apareceu para ela lá na UTI. Ela fumava mais 2 maços de cigarro por dia. Então o médico, quando a Nha Chica apareceu para ela, a Nha Chica apareceu a Nha Chica e a Nossa Senhora da Conceição é que... Então a Nha Chica falou para ela que ela ia sarar, mas que ela primeiro tinha que parar de fumar, tá entendendo? Então ela coisa, até hoje ela é devota e tem as escritas dela no jornal, na Folha de São Paulo, tem tudo. E ela quebrou as 14 costelas, ficou enferma lá 18 ou 20 dias na UTI de São Lourenço. Mas hoje, graças a Deus, tá boa, é casada, tá tinindo.
Mas não são só os romeiros que vão a Baipendi. A cidade, que de tão bonitinha parece um presépio de Natal, atrai centenas de pessoas em busca do ecoturismo. As terras de Baipendi correspondem a 70% do Parque Estadual da Serra do Papagaio. São pouco mais de 10 mil hectares, com cerca de 120 cachoeiras. Quem explica melhor é o chefe do Departamento de Turismo e Meio Ambiente da Prefeitura da cidade, Anderson Emanuel.
Nós somos considerados aqui um paraíso ecológico, porque nós temos aqui, nós fazemos parte do Circuito APA da Mantiqueira, que é a área de proteção ambiental. E nós temos aqui, dentro da APA, o Parque do Papagaio. Porque é o paraíso ecológico, 70% nós somos dentro da área de proteção ambiental. Tá certo? E 70% do parque está dentro de Baipendi. Quer dizer, nós temos mais da metade dentro de Baipendi. Nós temos aqui, ó, você vai ver, cadastrados aqui, nós temos mais 50 cachoeiras. E nós temos, no total, umas 100 cachoeiras.
Uma outra boa pedida em Baipendi é conhecer a sorveteria Fecha Nunca. Mas apesar do nome, não é que ela fecha todo santo dia às 10 da noite? Mas o dono do estabelecimento, Geraldo Francisco Bentes, conta com muito bom humor a origem do nome.
É desde 1924, um grupo de amigos sempre jogava um carteado no fundo aqui. E depois os agricultores que tinham tropa de cavalo iam vender seus produtos em Caxambu, paravam, ficavam jogando carteado até o amanhecer. Após esse amanhecer, iam vender seus produtos em Caxambu. Por isso que deu o nome de Fecha Nunca.
Assim como a sorveteria, esse segundo programa nas trilhas das minas, estradas coloniais brasileiras, também fecha. Hoje conhecemos algumas das cidades pelas quais os bandeirantes passaram em busca de ouro e metais preciosos no sul dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
A nossa viagem pelo caminho velho da Estrada Real continua no próximo programa. Convidamos você a conhecer as belezas de Cruzília, Carrancas, São João del Rei, Tiradentes, Prados e Lagoa Dourada. Até lá!
Pro... programa 2 do especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Reportagem Maurício De Sante e Larissa Bortoni. Redação e apresentação Maurício De Sante e Larissa Bortoni. Locução Jefferson Dal Moro e Olívio Calabria. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Fotografia Alcebiades Muniz Neto, Celso Cavalcante e Jorge Cardim. Trabalhos técnicos André Menezes. O programa está disponível na Rádio Agência Senado. Endereço www.senado.gov.br/rádio. Na página da Rádio Agência há um link para as fotos. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social, Armando Hollenberg.